Yes, you are the reason why snow covers winter and melts into spring and rivers meet the sea.
God is here for you and you were made for Him. He'll give you more of everything, 'cause He has always loved you. His promises are true, so true. If you
come as you are,
don't change a thing.
Open your heart, He'll walk right in.
Come as you are, no alibi.
His love for you will never die. He's always by your side. If you just believe, there is a way you'll see. It's just one step to eternity, and He will always love you. This promise will be true, so true. Don't change a thing.
Open your heart, He'll walk right in.
Come as you are, no alibi.
His love for you
will never die. So walk right in. No alibi. His love for you will never
como é bom estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe os Teus filhos para esta adoração. Obrigado porque o Espírito Santo continue atuando no coração de pai, de mãe, de filhos, crianças e jovens. E porque eles se lembram que hoje é o dia do Senhor. E estão na presença de um Deus Santo para ouvirem uma mensagem que vem do Teu trono. Pai eterno, se aqui entre nós, os Teus filhos, existe alguém enfermo, neste momento nós suplicamos que a fé em Jesus Cristo seja exercida e que a mão da fé se agarre às bênçãos de Jesus Cristo, a bênção da cura, que em nome de Jesus Cristo, alguém que esteja enfermo, neste momento nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. e que esta pessoa tenha fé suficiente para crer que Jesus Cristo pode curar. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai eterno, se alguém aqui está triste, Pai querido, suplicamos que em nome de Jesus esta pessoa seja confortada pelo Confortador, o Consolador, o Espírito Santo. Que esta pessoa sinta ânimo, esperança. Que o Senhor derrame um pouco da alegria celestial, a alegria da salvação no coração dos que estão tristes. Pai eterno, suplicamos que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer os laços de amor, de companheirismo entre maridos e esposas. Que aqui nesta manhã maridos e esposas sejam estreitados nos braços de Jesus, para que os lares da nossa igreja sejam fortalecidos, Pai. Ó Pai eterno, se alguém aqui neste momento está buscando de Ti solução para algum problema pessoal, que neste momento, Pai eterno, o Senhor receba nas Tuas mãos esta dificuldade. E que do Senhor venha a solução. Do Senhor venha a salvação para todos nós. Obrigado, Pai eterno, porque o Espírito Santo propiciou este momento de estarmos juntos na Tua presença nesta manhã. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Glorifica o Teu nome. Estende a Tua mão de Pai e coloca sobre a cabeça de cada um que neste momento está pedindo a Tua bênção. E que em nome de Jesus, o Pai do céu, abençoe os filhos aqui na terra, remidos pelo sangue de Jesus. Ao abrirmos a Tua palavra neste momento, Pai, que jorre luz do Espírito Santo e dos escritos inspirados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Na sequência dos sermões sobre as bem-aventuranças, este é o terceiro sermão sobre as bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus. E podemos ler em Mateus capítulo 5 e o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que conforto, que consolo saber que Deus vê cada lágrima que brota nos nossos olhos. Cada lágrima derramada lá na sua meditação particular, na sua devoção individual, quando você chora, quando você clama, quando você desabafa, o Pai ouve, o Pai vê e o Pai conforta. O Pai toma medidas para responder aos anseios do seu coração. Eu quero louvar a Deus porque eu vejo aqui, né, rostos pelos quais estivemos orando durante a semana e que o Espírito Santo trouxe estão aqui e a glória é de Deus. Napoleão Bonaparte viu um dia o seu jovem tenente chorando ao se despedir-se da sua esposa. Abraçado com ela, ele chorava porque ele estava indo para a guerra. E Napoleão Bonaparte, quando viu o seu jovem tenente chorando e tentando enxugar os olhos e disfarçar diante de Napoleão Bonaparte, ele disse: chore, você pode chorar porque os grandes também choram. Os grandes também choram. Jesus chorou. Jacó chorou. Moisés chorou. Os que amam, choram. Os que não amam, fazem chorar. Onde está você, meu irmão? Você chora ou você faz as pessoas chorarem? Jacó chorou e clamou uma noite inteira. Pedro chorou uma noite inteira. Foi quando Pedro aprendeu a chorar sobre os seus pecados e suas falhas que uma mudança começou a acontecer na sua vida. Foi no choro, foi na lágrima que Pedro alcançou a conversão do seu coração. Nós lemos em Lucas capítulo 22 e o verso 62. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro traiu a Jesus. Mas foi quando Pedro voltou para o jardim do Getsêmane, e ali onde Jesus estivera suando gotas de sangue, ali ele se lançou no solo frio e ele chorou amargamente aquela noite pela traição que ele fez de Jesus. Ali aconteceu a conversão do nosso querido irmão Pedro. Há pessoas que dizem assim: eu não quero nenhum tipo de emoção, eu não quero nenhum tipo de sentimentalismo na minha religião. Mas essas mesmas pessoas, elas estão dispostas a gritar, a vibrar e a chorar em defesa de uma causa injusta, ou numa torcida de futebol, ou num voleibol, ou seja, por qualquer outra coisa que não seja tão importante quanto a salvação de uma alma. Elas estão dispostas a gritar, a vibrar, a brigar, a chorar. Queridos, como é que nós envolvemos todos os nossos sentimentos em coisas tão insignificantes e não envolvemos os nossos sentimentos na salvação de almas, na causa de nosso Senhor Jesus Cristo? Que tal se o nosso coração se alegrasse ou chorasse por pessoas que vêm à igreja ou deixam de vir à igreja? Que tal se a gente chorasse quando percebesse um lugar vazio? Ou se alegrasse e desse glória a Jesus porque aquele lugar foi ocupado? Que tal se nós deixássemos que o Espírito Santo usasse os nossos sentimentos com explosões de alegria ou de choro por almas que se arrependem ou por almas que não querem se arrepender? Se aprendermos, como Pedro, a chorar, a derramar lágrimas sobre os nossos pecados, nós seremos melhores cristãos dentro e fora da igreja. Normalmente as pessoas se envergonham de que alguém as veja chorando, né? A gente tenta disfarçar. Eu sou assim. Você é assim. Quando nós estamos aqui nessa igreja orando, eu oro para que não venha ninguém, para não perceber que eu estou aqui chorando, orando. Quando você está dentro do seu quarto, chorando e orando, e alguém abre a porta, você fica desconcertado. Nós temos vergonha que as pessoas nos vejam chorando. Mas Jesus pronunciou uma bênção sobre quem? Sobre os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Queridos, não é somente na eternidade que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Hoje, Jesus continua e Ele quer enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Hoje, Ele quer limpar os seus olhos. Ele quer beijar a sua face. Ele quer abraçar você, para que você sinta que você é amado. Alguém disse: é vergonha para um jovem não saber chorar, como é vergonha para um velho e um idoso não saber sorrir. Devemos nos compadecer das pessoas que não sabem chorar com os que choram, ou se alegrar com os que se alegram. Foi o famoso presidente Abraham Lincoln, um dos maiores e mais importantes presidentes deste país. Ele declarou: entristeço-me quando vejo que ainda há pessoas que não sentem as chicotadas nas costas de um irmão seu. Como é difícil, como é duro, quando as pessoas não sentem as chicotadas nas costas do irmão. Ou seja, pimenta no olho do outro não arde. Grande parte da humanidade está calejada. Grande parte da humanidade está endurecida pelo pecado, insensível aos sofrimentos humanos, indiferente à pobreza e à fome. E, queridos, é perigoso neste planeta em que vivemos ser insensível às misérias da humanidade. É muito perigoso. Na Índia, onde milhões de crianças são vítimas da fome, viveu um rei descendente dos imperadores mongóis. O nome dele, Nizam Hyderabad. Ele governou sobre 15 milhões de súditos que morriam de fome, enquanto ele tinha um harém de 500 esposas e deu para a esposa preferida um Rolls Royce de ouro. De ouro. Ele tinha pratos e talheres de ouro puro para 150 convidados. Mas o povo morria de fome. Insensibilidade. Quando ficamos escolhendo a cor do nosso tapete, ou a marca do nosso carro quando as pessoas estão morrendo de fome? Insensibilidade, irmãos. É pecado ser insensível às necessidades humanas. É pecado você contemplar a miséria na televisão e no mundo e não chorar. Não sentir isso na sua pele. Não sofrer com os que sofrem. Não se lembrar dos que não têm lar. Dos que não têm nada. Dos que são vítimas da guerra. É perigoso viver num mundo como esse em que vivemos sem aprendermos a ser indiferentes. Nos tornamos indiferentes. Porque é tanta desgraça. É tanta miséria, que acostumamos com isso. Jesus nos aconselha a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, em Romanos capítulo 12 e o verso 15. Jesus era um homem de dores. Quando a Bíblia diz em Isaías 53, que ele era um homem de dores. O que você entende por um homem de dores? Ele sofria com as pessoas. Ele sofreu injustiças dentro de casa com seus irmãos mais velhos. Que o prejudicavam, que tiravam proveitos dele. E ele sofreu com os discípulos, sofreu com os líderes religiosos daquele tempo. Jesus sofria ao ver a miséria humana. Por isso diz a Bíblia, ele era um homem de dores. Ele chorou muitas vezes. Jesus chorava em particular, Jesus chorava em público. Diante da tumba de Lázaro, Jesus chorou e todos ouviram chorando. John Vance Cheney, ele disse que a alma humana não teria o arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. São as lágrimas nos nossos olhos que criam o arco-íris na nossa alma. Porque quando o sol da justiça, que é Jesus, incide seus raios sobre seus olhos lacrimejantes, surge então um arco-íris do amor de Deus na sua vida, do conforto do Espírito Santo. Uma senhora perdeu o esposo e amargurada se trancou dentro do seu quarto. A casa estava cheia de visitas de parentes e ela não queria conversar com ninguém. Ficou o dia todo fechada dentro do quarto e as pessoas batiam a porta em vão. Ela não abria a porta. Finalmente o pastor bateu a porta do quarto e disse que ele era o pastor. Ela abriu a porta, ele entrou e dentro de poucos minutos ela retornou, se levantou e saiu, começou a atender as pessoas e fazer um chá, atender os parentes e os convidados que estavam na casa. E todos chegaram para o pastor e perguntaram, o que o senhor falou para ela? O que aconteceu? Ele disse, eu não falei nada, eu só chorei com ela. Palavras não dizem tudo. Você tem que chorar com as pessoas. Chorar com os que estão chorando. Sofrer com os que estão sofrendo a perda de emprego, a falta do dinheiro. Você se lembra daqueles que estão desempregados? Você se lembra daqueles que estão sem dinheiro para pagar a escola? Você se lembra deles, você chora por eles, você intercede por eles. Jesus pronunciou uma bênção sobre os que choram, bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados pelo Pai, o Pai do céu. E não só pelo Pai do céu, mas pelos irmãos de Jesus que vivem nesta terra. Também eles são pessoas que consolam. Jesus chorou por um inimigo, a primeira vez que temos notícia de que Jesus chorou, foi quando ele chorou por um inimigo, Satanás. A primeira informação que temos de lágrimas de Jesus, foi quando ele ainda não era humano. Ele era Deus. Antes da encarnação. No livro História da Redenção, nós lemos, Satanás estava sozinho meditando sobre o passado, sobre o presente e o futuro dos seus planos. Sua poderosa construção vacila como uma tempestade. Um anjo do céu vai passando. E ele chama este anjo e suplica uma entrevista com Jesus. E a entrevista lhe é concedida. Jesus vem para fora do céu e conversa com Satanás. E Satanás diz que está arrependido da sua rebelião e deseja voltar ao favor de Deus. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe dera e sujeitar-se ao sábio comando de Deus. E Deus escreveu assim, na história da redenção: Jesus chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como a mente de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Antes de Jesus chorar por você e por mim, ele chorou pelo mais poderoso e magnífico anjo do céu, que se rebelou contra Deus. Queridos, Jesus chorou também por um amigo. Lembram-se de Lázaro? Quando Jesus proferiu a bem-aventurança sobre os que choram, estava falando de algo que ele fazia, por experiência própria. Porque a Bíblia diz: Jesus, pois, quando viu Maria e Marta chorarem, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. A Bíblia diz que Jesus tem sentimentos. Ele se perturba quando vê lágrimas. Ele se perturba quando vê sofrimento. Ele moveu-se em espírito e perturbou-se. E ele disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o menor verso da Bíblia. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. A morte de Lázaro mexeu com os sentimentos de Jesus e nos revelou quão sensível é o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Ele sofre com os que sofrem, chora com os que choram. Que precioso Salvador é esse que presta atenção às nossas lágrimas, ao nosso desalento, ao nosso infortúnio. Jesus chorou com os que choram. Jesus não tinha um lar próprio. Jesus dependia da hospitalidade dos amigos, dos discípulos, e frequentemente, quando cansado, desejoso de uma companhia humana, alegrara-se de poder se retirar para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E ali, desfrutaram uma amizade. Ali na casa desses três irmãos, Maria, Marta e Lázaro, Jesus recebia um sincero acolhimento, uma sincera hospitalidade, pura e santa amizade. E ali ele podia falar com simplicidade, liberdade. Querido, se bem que fosse o Filho de Deus, Jesus revestira-se da natureza humana, comoveu-se com a dor humana, e ele ainda chora, como ele chorou diante da tumba de Lázaro. O terno e compassivo coração de Jesus ainda se compadece do seu sofrimento. Você não está sozinho, chorando ou sofrendo. E quando você está dizendo: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu não tenho dinheiro para pagar a escola. Eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Está me faltando trabalho? Jesus está ouvindo. Quando você diz: Senhor, eu não quero perder o meu lar, eu não quero perder a minha família, Jesus está ouvindo. Os ouvidos estão abertos e ele quer salvar você. É nessa hora que ele enxuga os nossos olhos. Ele chora com os que choram, ele se alegra com os que se alegram. Jesus não só chorou por Lázaro, porque Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado logo em seguida. Então ele não estava chorando exatamente por Lázaro. Ele chorou também por aqueles que não criam nele como Salvador do mundo. Não criam que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a solução para os lares. Ele é a solução para os problemas financeiros. Ele é a solução para as doenças. Não são as drogas químicas, irmãos. A minha querida mamãe está aprendendo a confiar em Jesus. Ela me disse essa semana: sabe, Samuel, eu tomei o remédio que o meu médico deu para a pressão, para regular a minha pressão, e eu passei o dia todo com a pressão altíssima. Uhum, eu ouvindo, né? Aí no outro dia, eu não tomei, eu tomei duas cápsulas de alho, e a minha pressão passou boa o dia todo. Uhum. Eu disse para ela, Jesus está tentando ensinar para você alguma coisa, né, mãe? Para você aprender a confiar nele. Nele. Queridos, Jesus, ele ouve as propostas que você faz. E a gente faz cada proposta, não é? Ó, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ó, se o Senhor me ama, se o Senhor está comigo, então me responda desta forma. Deus ouve. Deus, ele desce ao nosso nível para atender às nossas necessidades, porque ele nos ama. A Bíblia diz que Jesus chorou também por uma cidade, a cidade de Jerusalém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19 e os versos 41 a 44. Lucas capítulo 19 e os versos 41 ao verso 44. Aqui nós lemos a experiência de Jesus quando, lá de cima do monte das Oliveiras, ele olhou e lá ele viu a cidade de Jerusalém. Nós estivemos no Monte das Oliveiras e de lá você tem uma linda vista da cidade de Jerusalém. Foi dali que Jesus contemplou a cidade e chorou sobre Jerusalém. Diz aqui em Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Será que Jesus chorou pelos prédios, pelos tijolos, pelos muros? Não. Jesus não chora por coisas. Nós choramos por coisas, né? Por carros, por roupas, por sapatos, por... Nós choramos por coisas. Jesus não chora por coisas. Jesus chora por pessoas. Nós temos que aprender a chorar mais por pessoas. Nós ficamos indignados com coisas. Não. Jesus, ele só fica indignado com pessoas, não com coisas. Indignados com coisas que fazemos com as pessoas. Jesus ama as pessoas. E queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para Jerusalém e chorou sobre Jerusalém. Mas não era pelos prédios, pelos muros, pelas ruas, mas pelas pessoas que viviam em Jerusalém. Ele chora pela igreja. Não por causa dos bancos ou das paredes, ele chora por causa de você. Porque você é precioso aos olhos de Jesus. Você está aqui e Jesus gostaria que você estivesse aqui mesmo. Porque você é precioso aos olhos de Jesus. E aqui diz em Lucas capítulo 19 e os versos 42, dizendo, ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Jerusalém não entendia o amor de Jesus, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Queridos, Jesus Cristo estava olhando com os olhos da fé, olhando o futuro e vendo a destruição de Jerusalém. Jerusalém cercada. Isso que Jesus falou com lágrimas nos olhos aconteceu 40 anos depois. Quando no ano de 70, Tito, filho de Vespasiano, cercou Jerusalém. E eu nunca entendi, irmãos. Só vim entender isso a questão de 2 meses atrás. Eu nunca entendi como poderiam existir, porque a história fala isso. E Ellen White fala isso também num livro Grande Conflito, que existia mais de 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém. Eu disse, não é possível. Nós estivemos em Jerusalém no ano passado. É uma cidade pequena, irmãos. Pequena. Você... Hoje existe a moderna Jerusalém fora dos muros, mas a Jerusalém antiga, que está dentro dos muros, você caminha de um lado ao outro, questão de 10 minutos, 15 minutos, para ir de um lado no outro. caminhando sem parar? Ela é pequena. Como poderiam... Não cabem ali no, dentro da antiga Jerusalém? Moram ali o quê? 100 mil pessoas? Como é que podia ter mais de 1 milhão? Morreram? Na destruição de Jerusalém, morreram mais de 1 milhão. E eu não entendia isso. Vim entender há 2 meses atrás. Sabem, queridos? Nero era o imperador de Roma. Vespasiano era um general e o filho dele, Tito, era outro general. E Nero disse, vão para a Palestina e destruam Jerusalém. E eles vieram. E Tito cercou Jerusalém. Mas neste tempo em que Tito estava cercando Jerusalém para destruir Jerusalém, Nero suicidou. O imperador Nero colocou um fim na própria vida. E Vespasiano voltou para Roma para ocupar o trono, porque muitos queriam o trono de Roma. E veio a ordem para Tito também. Tito, venha me ajudar. Porque eu tenho que ocupar o trono de Roma. E Tito tirou o cerco de Jerusalém. O cerco de Jerusalém foi tirado. E ele começou a voltar para Roma. E o povo da Palestina, que vivia em toda a Galiléia, na Samaria, fora de Jerusalém, com medo de serem mortos, eles vieram de todas as regiões, fugindo para dentro da cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém era forte, muralhas fortíssimas. Então eles procuravam refúgio dentro das muralhas de Jerusalém. Por isso veio gente da Galiléia, veio gente da Samaria, de várias partes, de toda a Palestina. E por isso existia dentro de Jerusalém, irmãos, aquele povão, não que morava em Jerusalém. Era um povo que estava ali se abrigando dentro das muralhas da cidade. Mais de 1 milhão de judeus estava ali. E depois que Vespasiano se assentou no trono, ele disse para Tito, seu filho, volta agora para Jerusalém. E agora destrua a cidade. E Tito voltou e cercou a cidade, mas não tinha mais nenhum cristão na cidade nesse tempo. Todos os cristãos fugiram para a Síria, para Petra, para outros lugares. E só estavam dentro de Jerusalém os que não creram na profecia de Jesus. E aí foram mortos mais de 1 milhão de judeus. Por isso, quando Jesus olhou sobre Jerusalém, lá de cima do Monte das Oliveiras, ele chorou sobre Jerusalém, porque ele via a destruição de Jerusalém, queridos. Jesus chorou sobre uma cidade. Mas Jesus não chorou somente sobre uma cidade. Ele chorou sobre as pessoas. Porque cidades, queridos, são mais do que aço ou tijolos para Jesus. Cidades são mais do que rodas zumbindo ou torres nas alturas. Cidades são mais que mercados, jardins e avenidas, ou parques, ou casas com belos quintais. Cidades são mais do que lojas, mais do que letreiro e neon e dezenas de portas. Cidades têm olhos molhados de pranto. Para Deus, cidades são almas que fogem ao riso dos anos. Para Deus, cidades são ouvidos onde nunca ressoam os cânticos. São pés que tropeçam nas ruas do mal. Cidades são cheias de crianças chorando. Cidades são cheias de gente morrendo. Cidades são mais do que torres altivas, mostrando orgulhosas os tempos modernos. Cidades são homens por quem Cristo morreu. Cidades são almas a quem Cristo pranteou. Por isso Jesus chorou e chora sobre as cidades. Mas Jesus também chorou pelo planeta azul. Jesus também chorou pelo planeta Terra. Em Mateus capítulo 26... e os versos 36 a 38 nós lemos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, e os versos 36 a 38, e aqui nós lemos sobre as lágrimas que Jesus derramou pelo mundo, pelo planeta Terra. Capítulo 26, e os versos 36 a 38. E então chegou Jesus, com eles, a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. O que você entende por essa expressão? Começou a entristecer-se, angustiar-se. O que é que você faz, meu irmão, quando você está angustiado e triste? Você chora. E Deus vê as lágrimas. Um dia desses, depois que eu voltei do Brasil, orei muito e chorei muito. Ninguém sabia, nem a Leila. Nem o nosso irmão Arinei de Oliveira, esposo da Samadelo. Mas naquele dia, naquela noite, ele me escreveu um e-mail. Dizendo: Samuel, Deus te ouviu. Não te preocupes com a tua esposa. Deus vê. Deus sabe. Nenhuma lágrima cai dos seus olhos sem que seja percebida. Nenhuma. Não desista de orar, de interceder, de clamar, de jejuar. Porque os que amam, choram. Mas os que não amam, fazem os outros chorarem. Mas Jesus quer que você chore, que você interceda. Ele se entristeceu, ele se angustiou ao ponto de suar sangue. O que é isso, irmãos? Que é um sofrimento maior que esse? Uma depressão? Quando você está triste, chorando, alguém pode dizer: você está em depressão. Está mesmo. Mas é uma depressão aos pés de quem? De Jesus, que vai ser transformada em alegria, que vai ser transformada em respostas, em milagres, em conversões. Se vocês querem chamar isso de depressão, podem chamar, mas é uma depressão que vai resultar na salvação de almas. Quando você chora, quando você se angustia aos pés de Jesus. E aqui diz o verso 37, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Eu estou triste ao ponto de morrer. Será que Jesus tinha tantos problemas, irmãos? Dívidas? Não conseguia pagar o mortgage da sua casa? Será que Jesus tinha tantos problemas familiares com a mulher, com a sogra, com quem? Não, queridos. Por que é que Jesus estava triste ao ponto de morrer, dizia ele aqui? Porque ele estava pensando em nós seres humanos. Ele chorou e ele se angustiou por você, por mim. Por isso ele pôde dizer: bem-aventurados os que choram. Porque desceu do céu um anjo para consolar Jesus. Um anjo foi enviado do céu diretamente a Jesus numa obra especial, uma missão especial. E não podia ser outro anjo a não ser Gabriel, para consolar Jesus. Para dizer que as suas orações, as suas lágrimas foram ouvidas, foram vistas. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Ele não estava agora orando pelos discípulos, mas ele estava orando por si mesmo. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. E trêmulas caíram dos lábios de Jesus as palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Três vezes proferiu essa oração. Três vezes recuou a sua humanidade do derradeiro e supremo sacrifício. E ele então decide: salvará o homem, custe o que custar da sua parte. aceitou então o batismo de sangue, para que por meio desse batismo de sangue, milhões de almas, você e eu, pudéssemos obter a vida eterna. Amém? Jesus chorou. Por isso ele entende as lágrimas que você derrama, lágrimas de amor. Quem ama chora. Lágrimas de saudades. Quem ama tem saudades. Lágrimas arrancadas pela angústia de nossa alma. Lágrimas de arrependimento. Quem verdadeiramente se arrepende chora quando se lembra dos seus pecados. E pela dor causada no coração de Jesus, lágrimas de uma consciência culpada, como Pedro sentia-se culpado por ter traído a Jesus, por isso ele chorou amargamente. Lágrimas por termos magoado pessoas que nos amam. Lágrimas derramadas sobre o caixão onde jaz um ente querido. Lágrimas pela dor da separação. Lágrimas por termos pecado contra Deus. E a promessa de Jesus é, Apocalipse 21, verso 4. Eu enxugarei dos vossos olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, verso 4. É melhor chorarmos agora, enquanto a porta da graça está aberta. É melhor chorarmos agora, quando ainda existe o perdão. Quando Jesus Cristo voltar, milhões vão chorar tarde demais. Porque Jesus diz que quando ele voltar, a palavra de Deus diz, haverá choro e ranger de dentes. Mas choro e ranger de dentes na volta de Jesus é um choro tardio demais. Chorar longe de Deus, irmãos, é como que chorar no deserto, onde a areia embebe as lágrimas sem deixar sinal algum. É um desperdício chorar longe de Deus. É inútil chorar longe de Deus. Chorar longe de Deus são lágrimas perdidas. Pedro, quando percebeu que tinha negado a Jesus, correu para o jardim de Getsêmane e ali chorou amargamente, mas foram lágrimas por Jesus. Confessou ali o seu pecado. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, a classe que não chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Só receberá o selo do Deus vivo aquele que chora pelos seus irmãos, aquele que intercede pelos seus irmãos, aqueles que clamam em ver a situação morna da igreja de Laodiceia. Estes que clamam e se entristecem, estes receberão o selo do Deus vivo, porque são pessoas que choram pelas almas pelas quais Jesus morreu. Choremos hoje, irmãos, as lágrimas de quem está salvo em Jesus, para que amanhã não venhamos a chorar as lágrimas de quem está perdido. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Aleluia ao nosso Deus. Ó Pai das misericórdias, obrigado porque a tua misericórdia não tem fim. Ó Pai de amor eterno, obrigado porque o teu amor é um amor que não se esgota. Porque o Senhor nos tolera. Porque o Senhor tem paciência conosco. Porque o Senhor nos atende, mesmo quando não merecemos nada. Porque o Senhor é um Deus que enxuga as nossas lágrimas, conforta o nosso coração, supre as nossas necessidades e nos segura nos teus braços. Pai querido, conforta os corações que aqui estão nessa manhã. Que todos, quer estejam chorando no coração, chorando por alguém, chorando por algum milagre, chorando por uma resposta que só o Senhor pode dar, que esta lágrima seja enxugada com uma resposta que virá do teu trono de graça. Uma resposta para as almas suplicantes. Pai querido, que esta bênção que Jesus pronunciou sobre os que choram sejam lágrimas de arrependimento, que sejam lágrimas de perdão, que sejam lágrimas de amor, que sejam lágrimas de reconciliação de maridos e esposas, de lares salvos e sólidos para Jesus.
Despede-nos com a tua bênção. Protege-nos com os teus anjos, Pai. E dá-nos um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. Amém.